Bizet Hashem da FPI, tratando de Psachim. Estamos da FPI na quarta linha, Veatania, no meio de um assunto. Vimos da fronteira de instintos com relação a Zalachot, a proibição de quebrar um osso do Korban Pesach. Então ela fala, Ve'etzer no tishberubo, não quebrem nenhum osso do Korban Pesach. Vimos a permissão de quebrar um osso do Korban Pesach inválido. Os vários conceitos. Por último, vimos a Machloket de Abiyuchanan e Reish Lakish. Tanto Abiyuchanan quanto Reish Lakish sustentam que só é proibido quebrar um osso do Korban Pesach se o Korban Pesach é válido, ou seja, seu sacrifício é feito de uma forma válida, pura, com a intenção correta do Kohen. Porém, fora isso, essa carne continua válida. Continua permitido consumir essa carne que está sobre o osso ou a carne dentro do osso, o miolo. Só nessa situação é proibido quebrar o osso do Korban Pesach. Porque tem uma discussão entre Abiyuchanan e Reish Lakish. Qual seria a Halakha? Temos um pedaço como um órgão do Korban Pesach, que existe no total um kazai de carne, 30 gramas de carne. Um kazai tem um volume de qualquer alimento considerável, menos do que isso não é chamado de um alimento. Tem um kazai de carne no total, dentro de todo esse osso, porém no local da quebra não tem um kazai. Qual seria a halakha? Será que é permitido quebrar o osso no local dessa quebra ou não? Nesse local da quebra não tem um kazai. Abiyuchanan fala que é proibido, uma vez que no total tem um kazai, Reish Lakish fala que é permitido. Porém, Reish Lakish fala que seria proibido quebrar um osso, que tem um miolo dentro desse osso com o volume de um kazai no local da quebra. Mesmo que fora do osso não tenha um kazai, porém dentro do osso tem um kazai, é proibido quebrar esse osso. E agora temos uma prova para isso, Beatânia. Ou seja, não é tão simples. O escritor fala que a mitzvah consumir a carne do Korban Pesach é proibido deixar a carne sobrar. Poderíamos pensar que é permitido quebrar um osso que tem um miolo para poder consumir esse miolo. O miolo do osso faz parte da carne do Korban Pesach. Reish Lakish fala que não. E agora temos uma prova da Braita para isso, Beatânia. Ve'etzer no tishberubo. O pessoal fala não quebrem nenhum osso do Korban Pesach. E não está claro qual osso se trata, um osso que tem miolo ou não. Fala a Braita. Talvez o pastor pense em falar tanto um osso que tem miolo ou não. O mani mekayem v'achloita basar barai lazé. Para o pastor falar que é necessário consumir a carne do Korban Pesach. Tem uma mitzvah ativa de consumir a carne do Korban Pesach, aparentemente incluindo o miolo. Existe a proibição de quebrar ossos do Korban Pesach, não temos acesso ao miolo. Porém, fala a Braita, talvez a Torá proibiu quebrar ossos, mesmo que tenha um miolo. E como vou explicar outro passo, é necessário consumir a carne do Korban Pesach, bebassar, shelgabea, etc. Sendo da carne sobre os ossos, não a carne dentro do osso. Com esse conceito, não tem a mitzvah de consumir o miolo dos ossos do Korban Pesach. Ou talvez não, não está claro. Ela bebassar, shebetocha, etc. Talvez a Torá pensou em falar, consumam também o miolo dos ossos. Para isso é necessário quebrar os ossos. A Torá fala que é proibido quebrar ossos. O mani mekayem v'etzer no tishberubo. Então como eu vou cumprir essa mitzvah de não quebrar ossos do Korban Pesach? V'etzer shen bo moach. Posso cumprir esse passo não quebrando ossos que não tem miolo. Aval v'etzer shen bo moach. Porém, em outra situação, um osso que tem sim miolo, chover, ve'ochel, a pessoa pode quebrar e consumir. A pergunta é, a Torá fala que não pode quebrar ossos do Korban Pesach. Ve'al titma, não pergunte essa pergunta. Porque existe a mitzvah ativa de consumir a carne do Korban Pesach. Sharia voase, ve'itrelotase, essa mitzvah ativa de consumir a carne do Korban Pesach é mais dominante do que a proibição de não quebrar ossos. Pela regra de aced do relotase, quando uma mitzvah ativa contradiz uma proibição da Torá, a mitzvah ativa é mais dominante e cumprimos a mitzvah ativa mesmo transgredindo essa proibição. Nesse mesmo caso, consumimos um miolo do Korban Pesach, quebrando o osso. Não está claro. O que a Torá pensa em falar? Ordenar consumir um miolo ou não? Que Shiu Omer Vetzin Lotish Berubo, e Pesach Shini Prenotra, repete essa mitzvah de não quebrar o osso do Korban Pesach, porém com relação ao Pesach Shini, o segundo Pesach, 14 de Iyar, uma situação que a pessoa não tem como sacrificar o primeiro Pesach, ele é transferido para o segundo Pesach. Quando a Torá fala que é proibido quebrar ossos do Pesach Shini, Shem Talmud Lomar, isso não é necessário. Sherikvar Neymar, que a Torá já falou essa halakha, ככל חוקת הפסח יעשו אותו, סקיפטיזקין הוא פסח שני, עזרת המין שכמו פסח ראשון, אינקלוי בסלחה כפריבידו כברה אוסוס. פריגטו נחי פיצ'ר סלחה כפריבידו כברה אוסוס בפסח שני, אבי אומר, ספרינג'י דקי, אחד עצם שיש בו מוח ואחד עצם שאין בו מוח. התרביו, חיפי צ'ירי הסהלכה ולפתק הוא כאוסו, נאום פוצר כברת. מאיזה מוסו כתאי מיולו, איכו עושה איזה מוסו כנאום תאי מיולו. כי זה וכמו ראש הקיש פלו, כי זה מוזו מוסו, כי נאום תאי מוקזאי ג'יקרי ללוקאו דה כברה, פורן תאי מיולו, ג'וולובי ג'ו מוקזאי נסי לוקאו דה כברה, פרויבידו כברר אסיוס. Conforme diz aqui, se também não tem um casait na parte externa, também na parte interna, é permitido quebrar os cios. Porém, pergunta na mente, uma pergunta contra a Shrakish. Ever Shadza Mikzato. Vamos ver esse conceito algumas vezes nesse DAF. Vimos também esse conceito no DAF anterior, que existe um recinto que o Korban, o sacrifício, pode estar. Com relação a Kotche Kodashim, sacrifícios mais sagrados como Hatat, Aulá, o local do Korban é a Azara, o pátio do Betamigdash. A Olá tem que ser sacrificada no pátio do Betamigdash. O Hatat tem que ser parte sacrificado, parte consumido na Azara. Se ele foi Yotze, saiu do recinto, ele se invalida. Com relação a Kodashim Karim, sacrifício de espiritualidade mais leve, como o Korban Pesach, como o Korban Shlamim. A Lachai pode ser consumido também fora da Azara, porém só dentro de Yerushalayim. Se ele foi Yotze, saiu do recinto do Korban, ou seja, saiu de Yerushalayim, ele se invalida. A situação é Ever Sheatza Mikzatu. Somente um órgão saiu parcialmente de Yerushalayim. Parte do órgão saiu, parte está dentro de Yerushalayim ainda. A parte que saiu se invalidou, a parte que está dentro se validou. Porém, é proibido quebrar ossos? Como vamos separar esses dois pedaços? A parte inválida tem que ser consumida, a parte inválida tem que ser queimada no crematório, como é o sacrifício inválido? O crematório, o Beta Srifá, o Beta Deshen, do Beta Migdash. Fala Mishnah, no Amud Bet, no verso desse Daf, Chotech ad makom shemagia, la'etzem, a pessoa tem que cortar toda a carne que saiu de Yerushalayim, essa carne tem que ser queimada, até que ele alcance o osso. Vekolef, ele tem que raspar toda a carne que não saiu de Yerushalayim, a parte válida, que tem que ser consumida. Atimagia la perek, tem que raspar essa carne até que ele alcance uma junção de dois ossos. Vechotech, ele corta os ligamentos entre esses dois ossos, esse ligamento que conecta entre o osso que não saiu e o osso que sim saiu de Yerushalayim. Vechotech, ele separa, pega esse osso que saiu de Yerushalayim, um osso inválido, se ele tem miolo, ele tem que ser queimado também no Betasrefá, no crematório do Betamigdash, por causa do miolo que se invalidou. Se ele não tem miolo, então ele pode ser jogado em qualquer depósito de entulhos, lixo ou detritos. Então, em primeiro lugar, uma pergunta contra Yesh Lakish. Veia amar, se você sustenta, ever shen alav kazai basa no makom ze, veis makom acher, emo mishush virata esse. Para esse Yesh Lakish tem razão. Que um osso que não tem um kazai de carne no local da quebra, porém tem nas pontas. É permitido quebrar esse osso nesse local onde não tem o kazait? Por que é necessário raspar toda a carne desse pedaço que não saiu de Yerushalayim até chegar num ligamento, derroter e corta esses ligamentos, separa entre um osso e outro osso, sem quebrá-los com certeza? Por que é necessário tudo isso? Niklov bem, portanto, a pessoa poderia raspar parte da carne até ter menos do que um kazai no local da quebra, benitvare. E a pessoa pode quebrar naquele local, conforme Yesh Lakish, porque isso seria proibido, como fala a Mishnah na continuação. Vamos ter duas respostas para defender Yesh Lakish. Abai Amar fala Abai, Mishum Paka. Fala Abai, realmente pela Torá, talvez Yesh Lakish tenha razão. Será permitido quebrar esse osso, porém temos um receio. O que acontece se a pessoa quebrar esse osso e o resto do osso rachar por força da pancada? Vai rachar também as partes que tem um casal de carne? Falar, vai me dirá, vai pela lei rabina que é proibido rachar esse osso. Pela seria permitido, deixa aqui, tem razão, porém me dirá, vai é proibido. Precisa falar, Mishnah, a pessoa tem que raspar toda a carne que não saiu de Yerushalayim para chegar no ligamento, dividir esses dois ossos, como vimos. Ravina Maravina tem uma outra resposta, Bekulit. Maravilha, talvez aqui é um osso específico. Talvez é o osso da pata do animal. Você já pegou, a pessoa pegou a perna do animal, porém só a pata saiu de Yerushalayim e se invalidou. Não, dentro da pata, como os meninos da fala anterior, tem muito miolo dentro desse osso. Mesmo que não tenha carne, a parte externa do osso, porém será proibido quebrar esse osso, porque na parte interna tem esse casal de miolo. Por isso eu falo, a pessoa tem que raspar toda essa carne e chegar até um ligamento e separar entre esses dois ossos, o osso válido e o osso inválido, como vimos. Não é uma pergunta contra a Shlakish. Aqui é um caso específico, talvez. Continua. Tranatan tem uma Mishnah no final de uma Masechet Psachim. Hapigul vai anotar. Dois sacrifícios que se invalidaram. Pigul significa um sacrifício que o Kohen pensou um pensamento errado no momento do sacrifício. Por exemplo, um caso clássico, na Shchitá, a pessoa pensou em consumir o Korban depois do prazo permitido. Esse é um dos casos de Pigul. O Korban se invalida. Vê anotar. Ou um sacrifício que sobrou. Todo sacrifício tem um prazo para ser sacrificado, um prazo para ser consumido. Se ele passou esse prazo, vira anotar, vira sobra e se invalida. E não só isso, metamina e tayadai. Impurificam as mãos de uma pessoa que encostou nesse notar ou no pigu. Midirabanan pela lei rabínica. Pela Torá, se não impurificaria, midirabanan sim. Por que os Hamim decretaram esse decreto? Ravuna e Rav Chisda. Ravuna e Rav Chisda, eles discutiram. Hadamar, um deles falou que o motivo é Mipnei, Hashde Kiona, temos suspeita, talvez Koanim, não tão justos, vão invalidar o sacrifício de alguém, o problema de pigur, por causa de alguma briga. Portanto, os Hamim decretaram que o pigur impurifica as mãos, vai impurificar as mãos desse coelho, ele tem que se esforçar em purificar as suas mãos num mikve, para ele evitar fazer esse problema de pigur. Por isso, Hamim decretaram essa impureza. Vechadamar, o outro você falou um outro motivo. Ipnei, atzale keuna, temos outro receio, talvez os coelhos vão ser preguiçosos, não vão ser ágeis no consumo do korban, ou no sacrifício do Corban, e vão deixar o Corban virar notar, vai sobrar, que não é positivo, não é permitido deixar o Corban sobrar. Por isso, Hamim decretaram a impureza, quando a pessoa mexe no notar, impurifica as suas mãos, o Corban tem que se esforçar agora de purificar as suas mãos no mikve, e vão ser mais ágeis no momento de consumir o Corban ou sacrificar. Por isso, não tem uma machloque entre as opiniões. Os dois sábios, cada um está se tratando de um outro exemplo. Marmatne apigur, marmatne anutar. Um dos sábios está focalizando a lahá com relação ao pigur, o korban inválido, por causa de um pensamento do Kohen. O marmatne anutar, e outro sábio está focalizando o caso do notar, o korban que sobrou após o prazo permitido, do consumo do sacrifício. Explica, marmatne matne apigur, o sábio que se trata com relação ao pigur, que depende do pensamento do Kohen, Mishum Hashdei Keuná, temos o receio que quando pensar um pensamento errado, um pensamento inválido, por um motivo de briga, lo aleno. Esse conceito não se aplica com relação ao notar. Uma vez que a pessoa que traz um korban, ele cumpre a mitzvah do korban no momento das delicadas, que o sangue é despejado sobre o mizbeach. O sangue da Shchita é recebido pelos bazirim, as colheres sagradas, é levado até perto do Mizbeach e é jogado até o Mizbeach. Esse é todo o sacrifício suficiente para a pessoa sair da obrigação. Depois, se o Corban virar notar, não influencia o dono. Não temos o receio que a pessoa vai deixar o Corban virar notar por motivo de briga. Tem esse motivo de Hashdei que eu não sabia com relação ao Pigur, que o Pigur, esse pensamento inválido, invalida o Corban e prejudica o dono do Corban. Mandemat ne notar. O sábio que está focalizando a relação ao notar, o Corban que sobrou, Mishumatzele Keuná. O receio é que talvez os coelhos vão ser preguiçosos, não vão ser ágeis no sacrifício ou no consumo do korban. Temos só esse receio com relação a notar. Não temos o receio com relação ao pigur. Se a pessoa ele faz pigur, ele tem um pensamento inválido, não é porque ele foi não ágil. Por todo esse motivo, você sabe que com relação a notar não tem uma discussão entre os sábios. Para entender uma discussão entre os sábios com relação a um outro conceito. Mar matne kazait ou mar matne kabetza. Uma outra questão. Quanto volume de notar ou de pigur é necessário para transferir a impureza para outras substâncias? Marmat Nekazait, um desses sábios, Oravuna Oravkizda, não se sabe quem falou qual a opinião, Sustenta que tudo depende se esse korban tem um kazait. Tem 30 gramas de notar ou 30 gramas de pigur, mais ou menos, que é um kazait, para transferir a impureza. O mar matne kabetza. O outro sustenta fala que tudo depende de ter um kabetza, que é o dobro do kazait, aproximadamente 60 gramas de carne. Se tem 60 gramas de carne, de notar ou pigur, impurifica. Se não, não. Explica-me por que essa discussão. Mande matne kazait. O sábio que vinculou esse volume com o kazait, o volume do pigur do notar, que é isurô. É porque está vinculando o volume que transfere a impureza com o volume do notar do pigur, que é proibido consumir pela Torá. Se a pessoa consome, está obrigada a um castigo. Isso só acontece se a pessoa consome do alano um kazait de pigur ou um kazait de notar. Menos do que se a pessoa não recebe nenhum castigo, é proibido, porém a pessoa não recebe nenhum castigo. Assim também, com relação a transferir impureza, é necessário que tenha um kazait de notar ou de pigur. O mandemat ne kabetza, o outro sábio que discutiu, fala que tudo depende se tem um kabetza ou não, que tu matou, porque vinculou essa alahá, com relação à impureza de alimentos. Um alimento impuro só transfere a impureza se tem um volume de um kabetza. Mesma coisa com relação ao notar, com relação ao pigur, só transfere a impureza se tem um volume de um kabetza. Então, aí, Bairro perguntava aos sábios, Yotze gazdrura baran toma olo. Qual são o Korban Yotze? Korban que saiu do seu recinto, como Korban pensa que saiu, Yerushalayim. Gazru Rabanan Tumaula, será que os Chaim decretaram a impureza ou não? Explica-me qual é a questão. Minha amiga, será que falamos notar de Gazru Tuma, talvez os Chaim decretaram essa impureza com relação ao Korban que sobrou? Temos um receio? De Atile Atsulebe, talvez os Chaim vão ser preguiçosos, não vão sacrificar a tempo. Avali Yotze, Apuke Beyadai? Porque com relação a retirar o Korban Pesach, por exemplo, de Yerushalayim, que ele saiu retirar diretamente Beadayim, não é porque ele é Beadayim, não temos o receio que as pessoas vão retirar o Korban Pesach de Yerushalayim? Porque uma pessoa faria isso? Logo as Zubeira Banan, Tumá, talvez os Chamin não decretaram essa impureza, talvez esse Yotze se invalida, esse Korban que saiu de Yerushalayim tem que ser queimado no Betastrefá, no crematório, não pode ser consumido, porém não impurifica as mãos da pessoa, que não temos nenhum receio que alguém vai fazer Yotze. Ou Dimo, talvez não, Loshna, talvez os Chamin incluíram também Yotze, também Pigur e Notar, no mesmo decreto. Então, um decreto geral, qualquer Korban inválido impurifica. Não está claro? Tashma, agora tenta dizer uma prova. Da Mishnah que já vimos no começo do Daf, vamos ver também na continuação. Se parte de um órgão saiu fora de Yerushalayim, se uma pessoa tem que cortar essa carne que se invalidou até chegar no osso, que ele raspa a carne que não se invalidou até chegar no ligamento, ele corta esse ligamento e separa entre os ossos, o osso inválido e o osso válido. Se você sustenta que os caminhos sim decretaram a impureza com relação ao Yotze, o Korban que saiu de sua fronteira, saiu de seu recinto permitido, que Hatichlei, Maihav, o que adianta cortar esses ligamentos separando entre o osso que se invalidou e o osso que não se invalidou? Aparentemente, a função disso é que a pessoa pode consumir a carne que não se invalidou. Porém, Kametamele, uma vez que, conforme esse raciocínio, os Chaim decretaram essa impureza de contato, um Korban que saiu de Yerushalayim e se invalidou. Esse é o caso? Se esse Korban está impuro, Hakametamele, o Korban impuro, impurificou a parte válida do Korban, que não tinha saído de Yerushalayim, e consequentemente invalidou essa parte. Não existe nenhuma função, nenhuma utilidade entre separar entre esses pedaços, dois pedaços são inválidos, é proibido consumir o Korban impuro. Responde agora, não tem uma pergunta. Tumat Starimhi. Aqui é uma impureza oculta. Fala na Masé Renidá que quando existe um contato oculto entre uma superfície impura e uma superfície pura, essa impureza não se transfere. Se existe uma transferência de impurezas, se existe dois objetos que estão visíveis e se entrarem em contato. Por essa situação, temos um pedaço só, parte dele saiu de Yerushalayim e parte não. Existia uma conexão entre esses dois pedaços. É um pedaço só? Se é um pedaço só, essa transferência é uma transferência de impureza oculta e não acontece. Por certo motivo. Esse é o conceito que essa impureza oculta não é transferida. Por pergunta do Ravina Dama, para a Vina, foi um outro conceito. Então, sim, uma pergunta contra a Vina. Riburei ochli lav kiburum. Fala a Vina que um alimento não está conectado ao outro alimento. Ou seja, temos um pedaço, é considerado que cada partícula é independente. Uma vez que a conexão entre esses alimentos, no mesmo pedaço, é uma conexão fraca, é como se cada partícula fosse independente. É como se estivessem separados. Mas eu quero lembrar como você pode explicar essa braita. Ou seja, se cada partícula é independente. E também é visível, uma vez que cada partícula está conectada à próxima de uma forma fraca, a pessoa pode separar um alimento de uma grande facilidade. Não é considerado que é uma impureza oculta. É considerado sim uma impureza visível. Uma vez que cada pedaço está independente, a parte que saiu de Yerushalayim é independente da parte que não saiu de Yerushalayim e sim transfere a impureza. Hakanaga be'adad, esse pedaço que não saiu de Yerushalayim encostou no pedaço que sim saiu de Yerushalayim, bekametame, e sim purificou. Então volta a pergunta, qual seria a função de separar o ligamento entre a parte que sim saiu de Yerushalayim e a parte que não saiu de Yerushalayim? Se essas duas partes se purificaram, deve ser uma prova daqui, que os Hanim não decretaram a impureza num corban que saiu de sua fronteira, saiu do seu recinto. Isso é uma resposta para a questão original. Por favor, não tem uma prova. Ele é mandemat ne kazait, deleit be kazait. O mandemat ne kabetza, deleit be kabetza. Temos uma resposta sim. Vimos anteriormente que não todo o volume de notar ou de pigur transfere a impureza. Um sabe se sendo que é um kazait, um sabe se sendo que é necessário que tenha um kabetza para transferir essa impureza. Conforme a opinião que temos, temos que ter um kazait. Deleit be kazait aqui, sendo que não temos um kazait de carne que saiu de Yerushalayim e não impurifica outro pedaço. O mandemat ne kabetza, conforme tu sabe que fala que depende de ter um kabetza ou não. Deleit be kabetza, não tem um kabetza que saiu de Yerushalayim, consequentemente não transfere a impureza para o pedaço que não saiu de Yerushalayim. Não tem uma prova dessa braita para nenhum dos lados. Tá, Shema, vamos tentar trazer sim uma outra prova. Hamotzi ba'asar pesach mechabura lechabura. Vamos ver a continuação, que existe a proibição de retirar o Korban Pesach da casa onde foi designado o seu consumo. Ou seja, cada Korban Pesach tem seu grupo, que tem parte na carne do Korban Pesach. Eles designam uma certa casa para consumir esse Korban Pesach, um certo recinto. E numa casa pode ter vários grupos. Fala a Braita, Motzi Basar Pesach Mechabura Lechabura. A pessoa que pega a carne do Korban Pesach de um grupo, na mesma casa, e coloca junto com outro grupo. Fez algo proibido. Alfa Pichu Belotase, ele transgrediu uma proibição e ele recebe as chicotadas aparentemente por isso. Terror, mesmo assim, essa carne não impurifica. Aparentemente é uma carne inválida, porém não impurifica. Mailav, como se explica essa breta? Taor Vassur, não impurifica outras superfícies, porém é inválido. É proibido consumir esse cronópolis que foi retirado de um grupo e colocado junto com outro grupo, mesmo na mesma casa. Explica agora. Diotse mechabura lechabura, kiotse chutse mechitzato. Agora entende que assim como é proibido retirar o cronópolis de Yerushalayim, é proibido retirar o cronópolis na noite de Pesach de um grupo para outro grupo. Seria a mesma proibição de Yotse retirar o cronópolis do seu recinto adequado. O Mifsir. E o Korban Pesach se invalida por causa de si, como se invalida se é retirado de Yerushalayim. A Filoach, mesmo assim, tá, né? A Breta fala, Taor, que esse Korban Pesach não purifica outras superfícies. Alma, se vê daqui, logo se labran tumá. É que se vê que os Hamim não decretaram a impureza para um Korban que saiu do seu recinto. Então, se saiu de Yerushalayim, ou seja, de um grupo para outro grupo, isso responderia claramente à questão original. Fala, Ló, não é a explicação da Breta. Taor ou Mutar? Fala a Gemara, talvez é proibido retirar o Korban Pesach de um grupo para outro grupo, porém, esse Korban Pesach continua válido, é permitido consumi-lo quando é devolvido para o grupo original e com certeza não impurifica. Explicando a Gemara, Diyotsemi Chabura Lechabura, um Korban Pesach que foi retirado de um grupo para outro grupo no mesmo recinto, Lav Kiyotse Chusnemi Chitzato Dami, não é como retirar o Korban Pesach de Yerushalayim, é menos grave, Velo Mifsi, e quando a pessoa não se invalida, para ele perguntar, vai catar a ceifa. Porque como vamos explicar a continuação dessa braita? Haochlo, harezebelotase. A continuação da braita fala explicitamente é a pessoa que consome. E assim como a pessoa que foi retirada para um outro grupo, transgrediu a proibição da Torá, que se declaramente, que como a pessoa que está inválido, é proibido consumi-lo. E se vê também que quando a pessoa não impurifica outras substâncias, então se responde à questão original que os caminhos não decretaram a impureza de contato, um corbano que saiu do seu recinto de origem, do seu recinto de consumo, como esse grupo, numa casa. Ou a mesma coisa com relação com a pessoa que foi retirada de Yerushalayim, não impurifica outras substâncias. Então, talvez não tenha uma prova mesmo dessa braita. Bicham aleman dama. Conforme uma das opiniões que vimos anteriormente, não tem uma prova dessa braita. Fala que não é bicha baleman de amar cabeça. Dá para entender que não tem uma prova dessa breta, que foi a opinião que sustenta que o pigul ou o notar só transfere impurezas tem um cabeça, 60 gramas de carne aproximadamente. Nesse caso, de idbe kazait. Talvez é um caso que tem 30 gramas de carne aproximadamente, um kazait. Velho idbe cabeça e não tem um cabeça. Por isso, quando a pessoa consome, esse é uma pessoa que foi retirada de um grupo para outro grupo, no mesmo recinto, ele transmitiu uma proibição. Precisa de consumir com uma pessoa inválida, problema de Yotze, que foi retirada do seu recinto. E a pessoa recebe as chicotadas por isso. Porque consumiu um kazait. Por isso não significa que vai estar impurificando outras substâncias. Uma vez que não tem um kabetzá, conforme essa opinião, somente se o korban tem um kabetzá, ele transfere a impureza. Portanto, os caminhos sim decretaram a impureza no sacrifício de Yotze, que saiu do seu recinto, porque nessa situação não tem um kabetzá. Ele lhe manda amar kazait, porque conforme outra opinião, que isso tudo depende se tem um kazait ou não. Se tem um kazait de pigula ou de notar, transfere a impureza? Maricarinho, como podemos responder essa braita? A braita fala que a pessoa que consome isso, transgrediu uma proibição da Torá e recebe o castigo. Como se a pessoa consumir um kazait? Se a pessoa consome menos do que um kazait, não recebe o castigo? E mesmo assim fala a braita que esse kazait não transfere a impureza para outras. Você vê claramente daqui. A pergunta não começa realmente com o Corban Pesach que foi retirado do seu recinto. Como se os Ramim não decretaram a impureza do Corban Pesach que foi Yotze, saiu do seu recinto. Mas Itama, por que não? O motivo disso é porque o grupo dos sócios do Corban Pesach são cautelosos. O Mazar Zeiribe e uma pessoa repreende a outra, cuida da outra, para que quando a pessoa não seja retirada, não temos o receio que as pessoas vão retirar quando a pessoa de um grupo para outro grupo, bemezi, voluntariamente. Uma vez que uma pessoa cuida da outra, por isso não decretar essa impureza também. Ela de Kamibai, a pergunta da Gemara inicialmente não era com relação com a Pesach. Beyotze Bekodashim, qual seria ela com relação a outro sacrifício que foi retirado da sua fronteira, do seu recinto, como o Kobat Shlamim? Que nem pode ser consumido em Yerushalayim. Se foi retirado de Yerushalayim, será que ele impurifica as substâncias? Mas qual seria a Laha? Teiku. Agora não tem base, não tem nenhuma prova para responder essa questão. Com relação a uma pessoa, sabemos que não existe essa impureza. Com relação a outros sacrifícios, não sabemos a resposta. Continua o Motsi Basar Pesach. Viramos a página desse conceito que vimos. A pessoa que retirou com uma pessoa, Mihaburá e Haburá, de um grupo a outro grupo, numa mesma casa. Minayim, qual é a fonte disso que quando a pessoa se invalida e é proibido, detalhe como fala a braita. Lotatse minabait minabassar chutsa. Não retire o quando a pessoa da casa fora. Por que ela fala fora? Você vê aqui do passo que é proibido retirar o quando a pessoa fora da casa. Ela fala chutsa. Ele ela mibait lebait. Explicitamente no passo que se aprende que é proibido retirar alguma pessoa de uma casa para outra casa. E quando a pessoa se invalida, se foi retirada na noite de Pesach. Mihaburá e Haburá Miná. E qual é a fonte? Que o quando a pessoa se invalida, se foi retirada de um grupo para outro com o mesmo recinto. Então, o Domar falou, passou Hutsa, por isso terá falar fora, Hutsa. Terá falar também que é proibido retirar alguma pessoa da casa e também fora. O que significa fora? Hutsa relatou fora do recinto do consumo. Essa área não foi designada para esse grupo consumir o Corban Pesach, isso invalida o Corban. Continua a Marabia, minha Deus vai explicar quando é que o Corban se invalida. Hamotzi Basar Pesach Mechaburá Lechaburá, a pessoa que retirou o Corban Pesach de um grupo para outro grupo no mesmo recinto, e não Hayav, Atianiach. A pessoa se está Hayav, recebe o castigo das chicotadas, se a pessoa repousou o Corban Pesach, fez a Anahá num outro grupo. Ou seja, se a pessoa pega o Korban Pesach e carrega até um outro grupo, para não repousa o Korban Pesach junto com outro grupo, esse Korban Pesach não se invalidou, a pessoa não transgrediu nenhuma proibição. Por quê? Hotzaktiv Beit Rav fala, lototzi, não retire, não carregue. Essa palavra Hotzah tem um conceito muito importante em Masechet Shabbat, que Shabbat, como a proibição de carregar em Shabbat, mas Shabbat, assim como em relação ao Shabbat, Adavad, Akira Ve'anahah, a pessoa está chayav chatat, tem que fazer o Korban, se a pessoa levantou o objeto da sua superfície de repouso, fez a Akira em um recinto, Ve'anahah, levou até um outro recinto, seja um recinto privado, um recinto público, e repousou o objeto num recinto privado para um recinto público ou vice-versa, a pessoa está chayav chatat. Se a pessoa pegou um objeto de um recinto privado, carregou até um recinto público e não parou e voltou até o recinto privado, ele não está reav hatat. Mesma coisa com relação com a Pesach. A Hanami também com relação com a Pesach é o mesmo conceito. Mas a Torá também usa essa linguagem de Totsi. Totsi significa Otsah, como Shabbat. Adavat Akira Ve'anahat. É que a pessoa levante o objeto do seu repouso e repouse o objeto num outro grupo. Só assim com a Pesach se invalida. Pergunta uma pergunta contra Rabi Abba. Metiv, Rabi Abba Bamamal. O sábio perguntou uma questão. Ayu sovlim otan bemotot? Fala a Mishnah Masechet Zvachim. Com relação a Parim Anistrafim e Seirim Anistrafim. Vimos esse conceito anteriormente também. Temos Parim Anistrafim, são bois que são queimados. Ou Seirim Anistrafim, são bodes que são queimados. Por exemplo, em Yom Kippur, temos também Parim Anistrafim e também Seirim Anistrafim. São Hataot HaPnimiot, o Hataot é sacrifício de perdão, de expiação. Por isso são Hataot HaPnimiot. Em resumo, o conceito, temos Hataot HaHitzoniot, Hataot externos. Que a Shchita e todo o trabalho do sacrifício é feita no altar externo do Beit HaMikdash, na Azara, no pátio. O seu sangue também é despejado no pátio externo da Azara. Por isso tem Hataot HaPnimiot, sacrifícios de Hataot internos. Que as Rikadam, o sangue das Shechita, despejado no Mizbeach HaZahav, no altar de ouro, no altar interno do Eichal, a sala coberta do Beit HaMikdash. Esses Parim HaNistrafim, esses bois ou esses bodes, eles são queimados fora de Yerushalayim. Chutz Mishalosh Ma'achanot, fora de todos os acampamentos do povo de Israel, fora de Yerushalayim, e no deserto, ele era queimado fora do acampamento do povo de Israel. E o Pasuk fala que a pessoa que está queimando esse Korban, era um Kohen, ele se impurifica uma empresa muito, muito grave, que também as suas roupas se impurificam. E essa empresa se recai sobre essa pessoa quando a pessoa retira os Parim HaNistrafim e os Seirim HaNistrafim da Azara do Pátio do Beit HaMikdash. Fala a Mishnah, e o Sovlim Otam Bemotot. Eles colocavam esses bois ou esses bodes sobre hastes e retiravam o Korban da Azara. Harishonim, os primeiros que estão indo na frente, Yatsukut Tehomat Azra, saíam da Azara primeiro, Beachronim, os segundos, Loyatsu, eles não saíram ainda. Harishonim Etamim Bgadim, os primeiros que já saíram, impurificam suas roupas, também eles próprios se impurificam, Beachronim Etamim Bgadim. Porém, os últimos não se impurificam até que eles saiam da Azara. A questão é, Behalonach, também com relação ao Parim HaNistrafim, Seirim HaNistrafim, o Drá fala que a pessoa que é Mutsi, a pessoa que carrega esses korbanot, se impurifica. Como pode ser que a pessoa se impurifica ao momento que a pessoa retira o korban da Azara? Halonach, a pessoa não repousou esse korban no chão, fora da Azara, e já está impuro, vai contra Rabi Ami. Ele me fala que quando a pessoa está fazendo alguma Otsah, é necessário que a pessoa faça Akira, levante o objeto e repouse o objeto, faça Anahá. Aqui não aconteceu. A mesma coisa com relação com uma peça. Se a pessoa pega o Korban Pesach de um grupo e leva até outro grupo, sem repousar o Korban Pesach no segundo grupo, também transgrediu a proibição, aparentemente, pergunta a Rabi Abba Bar Mamal. Prefere uma motivo lá, uma fareikla. Rabi Abba perguntou e ele próprio respondeu, definindo Rabi Ami. Benigrarim, também essa bichaça tem um caso específico. Os crentes estão arrastando o Korban Pesach de dentro da Azra para fora da Azra, lá com relação ao Shabbat. Se você está arrastando um objeto de um recinto privado para um recinto público, é considerado que a pessoa fez a Akira, deslocou o objeto de um recinto privado e fez a Anahá, repousou no recinto público, mesmo que a pessoa não parou, Vê-se que o objeto está apoiado no chão, é como se estivesse repousando o objeto a cada instante. Mesma coisa com relação aos parimanistrafim, os serimanistrafim. Talvez é um caso específico, eles estão arrastando o corbá no chão, não estão carregando. Sendo assim, eles simplificam porque fizeram a akirá, deslocaram da azará e fizeram a anahá fora da azará. Isso responde agora. Continuando, fala a nossa Mishnah, que já vimos anteriormente. Ever she'atzah miktzato, se um órgão do Korban Pesach foi parcialmente retirado da Yerushalayim. Chotechat shemagia la etzim, a pessoa corta a carne inválida até chegar no osso, vekolevat shemagia la pele, que raspa toda a carne até chegar em algum ligamento, alguma junta, vechotech, corta esses ligamentos e separe da parte válida da parte inválida. Essa é a recuperação do Korban Pesach que saiu parcialmente do Samechitza, do seu recinto. Bemukdashim, com relação a outros sacrifícios, que não tem a permissão de quebrar ossos, kotzet vekufitz, a pessoa pode quebrar o osso com um machado. Shein bomishum, shvirata etz, que não é proibido quebrar ossos de outros sacrifícios, a pessoa separa a parte inválida facilmente. Agora a Mishnah vai dar com uma tangente, quando é considerado que o Korban saiu de Yerushalayim ou não? Fala a Mishnah, minagaf velifnim kelifnim, minagaf velachutz kelachutz. As muralhas de Yerushalayim tinham uma espessura considerável, tinha um portão e tinha uma porta. A porta era mais fina do que a espessura do muro e ficava no meio desse portão. Quando é considerado que a pessoa está dentro de Yerushalayim ou fora de Yerushalayim? Fala a Mishnah, minagaf velifnim, agaf significa a frente da porta. Minagaf velifnim, se a pessoa está dentro de Yerushalayim, até a frente da porta, ou seja, mesmo dentro da área do portão, frente à porta, lá do interno, kelifnim, ele está dentro de Yerushalayim ainda. Minagav velachutz, pensa que a pessoa está fora de Yerushalayim. Até frente à parte externa da porta, mesmo que está dentro do portão, porém está frente à parte externa, kelachutz, é quando ele já está fora da porta. Mesmo que a porta está aberta, aparentemente isso acontece. Se a pessoa está rente área onde a porta fechada chegaria na parte interna está dentro, a parte externa está fora. E a Mishnah explicou qual seria a recuperação ao próprio vão da porta, onde a porta se posiciona, e agora vai lidar com isso. Fala a Mishnah, Halonot veouvi achomá, quais são as janelas da muralha, seja considerado como dentro ou como fora, veouvi achomá, e a espessura da muralha, a parte superior da muralha, se é que é dentro como fora de Yerushalayim, kelifnim. Fala a Mishnah que as janelas e a espessura da muralha faz parte de Yerushalayim. Se a pessoa colocou o Korban Pesach sobre a muralha ou dentro dessas janelas, é ainda um Korban Pesach válido. Todos esses conceitos dependem como os tzadikim, os grandes reis, os grandes profetas designaram a cidade de Yerushalayim. O que eles designaram para ser parte de Yerushalayim é sagrado, a espiritualidade de Yerushalayim, o que não foi designado é considerado como fora de Yerushalayim. Falando na maravilha da Amara, falou sabe o nome de Rav, Vehenet Filah, a mesma coisa com relação à reza, precisamos de 10 pessoas para o Minyan, a mesma coisa, temos 9 pessoas na sinagoga, e uma pessoa está no portão da sinagoga, porém, rente à parte interna da porta, porém está no portão, é considerado que está dentro do Beta Knesset e completa a Minyan. Se ele está na parte externa da porta, ele está fora da sinagoga e não completa a Minyan. Conforme Rav, é necessário que todo Minyan esteja num recinto só. O Pliga de Rabi Yoshua ben Levi, Rav discute com Rabi Yoshua ben Levi, demais Rabi Yoshua ben Levi que falou o sábio. A filha mechitza shel barzel, enam afseket ben Yisrael aviem shel Hashem. Então Rabi Yoshua ben Levi, mesmo a parede de ferro não interrompe entre o povo de Israel e Hashem. Ou seja, conforme Rabi Yoshua ben Levi, uma vez que Hashem não tem barreiras, com certeza, então não faz diferença se 9 pessoas estão num recinto, uma pessoa está separada por uma parede de ferro, completa o Minyan. Conforme Rav, isso não acontece. Conforme Rav, é necessário que todos sejam em um recinto para completar o Minyan. E ela é como Rav, é necessário que todos sejam em um recinto e não separados por Mechitzot. Continuamos, Agufa Kasha. Temos uma contradição do princípio da Mishnah para a continuação da Mishnah. Amat. A Mishnah fala no princípio. Minagav elifnim kelifnim. Se a pessoa está rente à parte interna da porta, está dentro de Yerushalayim ainda. Parece que só aí a pessoa está dentro de Yerushalayim. Porém, um pouco mais além, Hagaf atzmo, porém no vão da porta, que é lá chutz, é conceito que a pessoa está fora de Yerushalayim, se a pessoa está rente à parte interna da porta, está dentro, um pouco mais, como o próprio vão da porta, onde a porta se posiciona, e já está fora, em Malsef, se contradiz a Seifa, a continuação, Minagav velachutz que lachutz, se a pessoa está rente à parte externa da porta, está fora de Yerushalayim. Se deduz daqui que um pouco mais, a parte interna disso, Hagaf atzmo, no próprio vão da porta que ele frima, é considerado que ele está dentro de Yerushalayim, ainda uma contradição, qual seria a com relação ao vão da porta? Fala Lokash, não é uma contradição. Kan mexare azará, kan mexare Yerushalayim. A Mishnah se trata de forma oculta, em duas situações diferentes. O final da Mishnah se trata com relação aos portões da azará. Com relação aos portões da azará, se a pessoa está na parte externa dessa porta da azará, do pátio do Betamilash, também tem uma muralha, também tem portões, é considerado que a pessoa está fora da azará. Se a pessoa está no vão da porta, ou mais para dentro, ele está dentro da azará ainda, Kan mexare Yerushalayim, o princípio da Mishnah se dá com relação aos portões de Yerushalayim. Se a pessoa está rente à parte interna da porta, está dentro de Yerushalayim. No vão da porta, os tzadikim não designaram esse vão da porta como parte de Yerushalayim, está fora de Yerushalayim. Se a pessoa colocou o Korban Pesach nesse vão da porta, invalidou o Korban Pesach. E agora eu vou explicar por que essa diferença entre o pátio do Beit HaMikdash e os portões de Yerushalayim. Fala agora, Demar Rav Shmuel bar Rav Yitzchak falou o Sadiq Pnimá, Lorit Kachu Sharei Yerushalayim. Por que os Sadiqim, os profetas, não designaram que o portão de Yerushalayim, seja, esse vão da porta, faz parte de Yerushalayim? Resposta, ele tem, Shemetzuraim, Meginir, Tachten, Bacham, Pnei Achamá, ou Bagishamim, Pnei Agishamim. O motivo disso é porque os leprosos, lo aleno, se defendem, se protegem do sol nos tempos de verão e da chuva nos tempos de inverno. A lacha é que um metzorá, uma pessoa leprosa, uma lepra realmente impura, ele tem que sair de todas as cidades do povo de Israel, incluindo Yerushalayim, porque os metzorim que saiam de Yerushalayim se protegiam nos portões da cidade, da chuva ou do sol, por isso os tzadikim não designaram que o portão faz parte de Yerushalayim para possibilitar para os metzoraim se defenderem. Isso considera não se aplica com relação a Azará, por isso o portão da Azará é sagrado, faz parte da Azará. Tem uma exceção à regra. Vai Marab Shmuel Baravitzak, falou o Sarim, me premar o Nitkashá Achar Nicanor. Por que o portão de Nicanor, o portão leste do Beit HaMikdash, não foi designado como parte da Azará, diferente de outros portões? Resposta, Kreshe Metzuraim Omdim Sham, o Machnissim Beonot Yadam. Porque os Metzuraim, os leprosos, se posicionam nesses portões, depois de se purificarem, com certeza, os 7 dias de purificação, e no mikve, eles se posicionam no 8º dia de sua purificação, quando eles iam trazer os korbanot. O machnissim beonot yadam. Eles não poderiam entrar na azará ainda, porque estão ainda impuros até trazer os seus korbanot. Aqui a pessoa trouxe o korban, no caso do korban asham, o sacrifício do perdão, da expiação também, e é necessário um certo ritual. É necessário que o Kohen coloque uma gota desse sangue do Hashem no lóbulo da orelha direita do Metzorah, no polegar direito da mão do Metzorah e no polegar direito do pé do Metzorah. Ele sabia que ele ficasse com essas partes do seu corpo dentro da Azará, porque o sangue quando sai da Azará, ele se invalida. Portanto, ele ficava no Shar Nicanor, esse portão de Nicanor, o portão leste, e colocava essas partes dentro da Azará e se purificava. Por isso os tzadikim, os profetas, não designaram que esse portão faz parte da Azará, considerando fora da Azará para que os metzorim possam se posicionar lá. Isso fala que o Rebbe chama um novo Dafkin Alvus Consens. Amém, amém.